Vereador Gleimo Martins, vereadora professora Geli, vereador Paulo de Lima, vereador Ederson Lopes, vereadora Miriam Garcia, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Sargento Pereira Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Antes de tudo, recomendo que se façam presentes e orações, suplícias e ações de graça, por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. 1 Timóteo 2, de 1 a 6. Palavra do Senhor.
Leitura da síntese da ata da 60ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Às 11 dias do mês de setembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado para Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora de mental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando o senhor secretário a fazer a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior, que foi lida. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foi feita a leitura de correspondências, leitura de projetos e requerimentos, que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores: professora Geli, Vilmar Silvestre, Gleim Martins e Pedro Mariano. No grande expediente, usou a palavra o vereador Vespa, Jair Cabeleireiro e Sargento Alberto. A ordem do dia, ou apreciação do projeto. Verificado a hora de metal, para declarou encerrada a sessão, convocando-se hoje, dia 16 de setembro, em horário regimental. Leitura de correspondência.
Está à disposição dos pares.
Leitura de correspondência. Correspondência do Fundo Nacional de Saúde, que encaminha informação de liberação de recursos financeiros para transplante de órgãos, tecidos e células. Correspondência do Ministério da Educação, que encaminha informação de liberação de recursos financeiros para o programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Correspondência da Secretaria Municipal de Educação, que encaminha cópia do balanço do Fundeb, referente a julho de 2013. Correspondência da Procuradoria-Geral do Município, encaminhando para conhecimento de todos cópias do convênio celebrado entre o município e Associação dos Deficientes Visuais de Anápolis, Liga Leopoldina de Truco, Associação Educativa Evangélica, Abrigo dos Velhos, professor Necéporo Pereira da Silva, e Banco Bradesco. Correspondência do senhor Juvenil Henrique Neves Júnior, diretor de engenharia de tráfego, encaminha a informação de solicitação de lombofaixa e botoeira e redutor de velocidade em alguns pontos das cidades, em resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminha informação de solicitação para a área de motocicleta na rua 15 de dezembro, em resposta ao vereador Hamilton Filho. Encaminha informação de solicitação de redutor de velocidade na rua Leixo Rodrigues de Queiroz, bairro Jundiaí, em resposta a requerimento da professora Geli. Leitura de projetos. Projeto do vereador Paulo de Lima, que institui o município de Anápolis o programa Cuidador Cidadão e da outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer que seja realizada audiência pública na Associação da Vila Jaiara, no dia 9 de outubro de 2013. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre. Requer a CMTT. Pintura de faixa pare na Avenida Contorno América, Jardim América. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre. Requer a CMTT. Pintura de faixa de pare na Rua 3, esquina com a Rua 5, Jardim América. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT. Pintura de faixa de pare na Rua 12, esquina com a Praça Presidente Vargas, Jardim América. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT. Pintura de faixa de pare na Avenida Paranapanema, esquina com a Rua 5, Jardim América. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT. Pintura de faixa pare na Rua 11, esquina com a Rua 2 e 3, Jardim América. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT. Pintura de faixa pare na Rua 12, esquina com a Rua 3, Bairro Jardim América. Requerimento da professora Geli, requer a CMTT. Ampliação da linha de ônibus do Bairro Jardim das Samambaias. Requerimento da professora Geli, requer a competente. Revitalização da praça Melchior Araújo, no fundo do Colégio Estadual Polivalente Gabriel Issa. Requerimento da professora Geli, requer a competente. Manutenção da parede de ginásticas da Feira Coberta do Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a competente. Retirada de árvore na Vida Patriarca, quadra 6, Parque Residencial Under. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a competente. Implantação de um semáforo no cruzamento das avenidas José Neto Paranhos, Visconde de Taunay. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a competente. Construção de um posto de saúde do bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a competente. Serviço da buraco, Rua PP1, parte dos pneus. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a competente. Serviço da buraco, Rua Capitão Silveira, Vila Santana. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a competente. Serviço da buraco, Avenida 2, quadra 17, bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a competente. Serviço da buraco, Avenida Federal, número 780, Maracanãzinho. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a competente. Pavimentação asfalto na Rua 7, quadra 13, bairro Residencial, Reverendo Arquibaldi. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a competente. Iluminação na Rua Ilha Formosa, Residencial Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a competente. Implantação de esgoto em todo o Parque Brasília. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT. Implantação de um retorno na Avenida Brasil Norte, esquina com a Rua G e Avenida A. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer que seja realizada homenagem ao grande expediente aos Correios, de 13 de novembro de 2013. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Requer ser o presidente da Câmara. Plenário da Câmara para o dia 22 de novembro de 2013. Para a realização de audiência pública pelo Dia da Consciência Negra. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a competente. Reforma da praça da Rua Jonas Duarte, esquina com a Rua Oscar Niemeyer, em frente à Igreja Católica Divino Pai Eterno. Requerimento da professora Geli, requer a competente. Reparo nas tampas das caixas das galerias de águas pluviais e esgoto das seguintes ruas do Parque Brasília: Rua PB48, Rua PB50, Rua PB52. Rua PB48, Rua PB50 e Rua PB52. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a competente. Cascalhamento e patrulhamento da Rua Marechal Rondon Veiga, Chacras, Vale das Antas.
Todas as correspondências à disposição dos pares, projeto de lei enviado às comissões, requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Requerimento do ilustre vereador Pereira Júnior, sargento Pereira Júnior, requerendo o plenário da Câmara no dia 22 de novembro de 2013 para audiência pública para tratar do Dia da Consciência Negra. Submeto à apreciação da diretoria legislativa para confirmação da data. Também do vereador Paulo de Lima, ouvida a casa, seja concedido no grande expediente para homenagem aos Correios no dia 13 de 11 de 2013. Da mesma forma, encaminhe para a diretoria legislativa. Também vereador Paulo de Lima, onde ele requer autorização dessa casa para uma audiência pública na Associação Promelhoramento da Vila Jaiara e anexo Itamaraty, situada na rua Morrinhos, com a Avenida Planalto. Apenas esclarecer que, nesse caso aqui, é prerrogativa do gabinete do vereador, não precisa da autorização do plenário e nem da mesa diretora da casa. É uma audiência pública de iniciativa, audiência pública fora da Câmara, nas regiões, nos bairros, onde queira fazer o vereador, é prerrogativa do próprio gabinete. Não havendo nenhum inscrito para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Não havendo também inscrições para o grande expediente, encerro o grande expediente, solicito a vereadora professora Geli, que está aqui abrilhantando aqui a mesa diretora, que faça a verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Vespasiano, vereador Sargento Pereira, vereador Eli Rosa, vereadora doutora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Batista, vereador Sargento Alberto, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, processo em primeira e segunda votação, que é o processo 110/2013, de autoria da mesa diretora, que é o projeto de decreto legislativo, que dispõe sobre a concessão de cidadania Ampolina ao senhor Raimundo Walter de Oliveira e determinou outras providências. Comissões favoráveis, processo em segunda votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis das comissões, está em discussão o projeto de número 110 de 2013, que concede título de cidadania anapolina ao senhor Raimundo Walter de Oliveira. Está em discussão o projeto.
Presidente, o senhor vai discutir? É do senhor? O senhor Raimundo Walter, só para ele ler para nós.
Discutindo o projeto, vereador Jackson Charles.
Presidente, na verdade a questão é que eu queria que lesse aí um pouco de quem é o senhor Raimundo Walter, para a gente poder discutir o projeto para auxiliar o vereador. Ou então o vereador explanar para nós, né?
Pediu depois, autor para discutir então o projeto, que aí ele pode explanar sobre o senhor Raimundo Walter aos demais colegas.
Senhor presidente, na verdade é professor Raimundo Walter. Pastor Raimundo Walter, professor Raimundo Walter, que também é pastor, ele é lá do Maranhão, veio para Nápoles como um aventureiro. E ele conseguiu, né, trazer de uma certa maneira, ele é um exemplo para as pessoas que o conhecem, acredito que a pastora Angeli deve conhecê-lo, professor Raimundo. Ele foi professor em várias escolas aqui em Nápoles, professor de faculdade. Então eu entendo o seguinte, é uma pessoa que tem uma contribuição, muitas pessoas que nós conhecemos, que foram alunos desse professor, que é o professor Raimundo Walter. E eu acho que ele é merecedor pelo trabalho prestado à nossa cidade, pela história dele. Não, ele não foi candidato a vereador, ele foi professor de várias faculdades, várias escolas. A vereadora Mira Garcia o conhece, a professora Geli também conhece. É uma pessoa merecedora, né, desse título. Por quê? Como nós já discutimos aqui em outras oportunidades, vereador Jackson, ele tem uma prestação de serviço na nossa cidade. Ele não é uma pessoa né, que chegou de qualquer maneira e está buscando esse título. Não, pelo contrário. Esse título é um reconhecimento pelo trabalho prestado no ensino da nossa cidade, na educação da nossa cidade. Ele tem um trabalho prestado, hoje está aposentado, né, tem filhos que são vencedores, que são pequenos empresários. Então eu acredito que é uma pessoa que merece, seu presidente, esse título de cidadão anapolino. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereadora, professora Geli.
Senhor presidente, o professor Raimundo Walter, além de ter exercido com excelência o Ministério de Docência aqui na cidade de Anápolis, ele é um grande pastor, foi o primeiro diretor do Colégio Quadrangular e é uma pessoa assim que, além de ministrar aulas, ele cuidava das vidas. Então, professor Raimundo Walter, eu creio no título de cidadão, assim, a pessoa já escolheu a cidade de Anápolis, já é cidadã anapolina de coração. E agora essa casa pode dar a ele o título verdadeiro de cidadão anapolino. Então, professor Raimundo Walter, ele é merecedor desse título pelo trabalho, pelo brilhantismo das funções exercidas nessa cidade, como professor, como pastor e como empresário, juntamente com seus filhos, tem uma empresa aqui bem próximo a essa casa de leis. Então, é um merecedor desse título, com certeza. Quero parabenizar o pastor Vilmar Silvestre por essa justa homenagem. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Presidente, posso discutir?
Discutir, vereadora Miriam Garcia.
Desculpa, estou passando na frente do senhor. Presidente, embora a vereadora Geli, embora o vereador Vilmar falou mesmo, está concedendo esse título a ele, ele foi, é um servo do senhor, hoje está na igreja da vereadora Geli, né? E antes ele esteve na nossa igreja, na igreja do Evangelho Quadrangular, na fundação lá, esteve por muitos anos, era membro da igreja do pastor Guilherme, nós chamamos a igreja da Boa Vista. Eu acho que é mais do que merecedor esse título. O título de cidadão anapolino, ele existe, até vereador Gleimon, né? É para reconhecer o trabalho prestado às pessoas da nossa comunidade. São trabalhos prestados que não quer dizer que gere frutos apenas financeiros. Ah, são pessoas que se enriqueceram no município, que merecem esse título. Não. São todas aquelas pessoas que, de alguma forma, por amor, por gostar da nossa comunidade, por gostar das pessoas aqui, que aqui são, é que geraram frutos. E esse professor Raimundo Walter, com certeza gerou muitos frutos, e frutos para o reino dos céus, lá no nosso seminário, nosso instituto bíblico, gerou frutos também, sendo professor. Eu acho que ensinar é um dom de Deus, seja aqui nas escolas normais e seja na palavra de Deus. Pois não, vereador Vilmar.
Senhor presidente, eu apenas gostaria de acrescentar o seguinte, que para mim é muito importante, é com alegria que eu faço isso. Ele foi meu professor por 2 anos e alguns meses. É uma pessoa humana, pessoa maravilhosa, e mais uma vez eu peço aos nobres vereadores que votem a favor desse título, porque é uma pessoa que merece. Obrigado. Devolvo a palavra, Miriam.
Tá, com certeza, as palavras do pastor Vilmar são minhas também. Nós vamos votar com muita honra, querendo verdadeiramente que esse senhor cada dia se sinta mais anapolino, que de coração ele já é, né? Agora de reconhecimento por essa casa de leis. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Ainda está em discussão. Vou colocar em votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Vereadora Dinamélia Ribeiro.
Favorável.
Vereador Heber Mamed. Ausente. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável.
Vereador Gleim Martins.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Confesso que eu não conheço o homenageado, mas tomando como base a idoneidade e a credibilidade do propositor, pastor Vilmar Silvestre, eu sou favorável ao título.
Vereador Giancarlo não está. Vereador Ger Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier.
Favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Ausente.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Viajou.
Vereador Frei Valdair.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
E vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Com 18 votos favoráveis, o projeto está aprovado.
Processo de votação com o processo 108/2013, de autoria do pastor Vilmar José Silvestre, é o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre concessão de título da Daniela Polina ao senhor Leordino Lopes de Carvalho Júnior, determinou as providências. Comissões favoráveis, presidente.
Com pareceres favoráveis das comissões, está em discussão o projeto 108/2013.
Discutido, senhor presidente.
A discutir, vereador pastor Vilmar Silvestre, o autor.
Eu acredito que eu não tenho e nem preciso fazer aqui uma apresentação do pastor Leordino. Eu acho que é não só esta casa, mas eu acredito que a grande maioria, né, dos anapolinos tem conhecimento do relevante trabalho que o pastor Leordino tem feito nessa cidade. Então, entendendo, né, a importância e também o trabalho prestado, é que nós estamos pedindo a esta casa que possamos conceder esse título de cidadão ao pastor Leordino.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, o nosso pastor Leordino Lopes de Carvalho Júnior, estive com ele 5 anos junto lá à Associação dos Contra as Drogas, também participando com a gente. Tivemos lá no Conselho da Criança, mais de 5 anos junto. E ele, como pastor de todas as igrejas, né? O grande pastor Leodino. Isso, muito bem, o presidente dos pastores de Anápolis, de todas as igrejas evangélicas. É um super pastor, não só como religioso, mas como pessoa. Então, é meu irmão de caráter muitos anos, então eu voto a favor dele, pelo conhecimento, porque ele tem prestado o Anápolis. Então, por estudo aí, a gente vota por ele, por esse título, que eu acho que achei que ele até já tinha esse título, por tanto trabalho que ele vem prestando à comunidade de Anápolis há muitos anos. Então, eu voto a favor. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo.
Discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu não poderia furtar de dar a minha... discutir esse projeto, parabenizar aqui o pastor Vilmar Silvestre por conceder essa honra ao pastor Leordino, que tem uma conduta ilibada, né? O pastor Leordino presta há muitos anos um grande serviço para a sociedade, hoje mais conhecido não só como presidente do Conselho de Pastores, mas pelo movimento da Marcha para Jesus, que é um movimento que inclusive é encampada pelo Leordino. Eu tive o prazer de estar com o Leordino nesse projeto da Marcha para Jesus, na ocasião em que eu era diretor de turismo. E a gente nota o amor, o carinho, a dedicação, o desejo que o pastor Leordino tem de melhorar a vida das pessoas, na defesa da moral e também da qualidade de vida, inclusive, das pessoas. Então, o pastor Leordino já se fez por merecer, há muitos anos atrás, essa honraria. E eu quero parabenizar o pastor Vilmar Silvestre por lembrar de uma figura tão ilustre, tão merecedora de uma homenagem como esta, que é o pastor Leordino. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Ederson Lopes.
Também gostaria de parabenizar o pastor Vilmar Silvestre por essa propositura que é incontestável, o merecimento do pastor Leordino Lopes. Me lembro quando ele foi eleito, já há alguns anos, presidente do Conselho dos Pastores, foi inclusive processo de eleição, aconteceu lá na nossa igreja, Luz para os Povos, onde ele foi eleito presidente do Conselho dos Pastores e vem sendo reeleito várias vezes devido ao grande trabalho que ele tem feito e prestado na cidade de Anápolis, à frente do Conselho, unindo as igrejas evangélicas em torno do bem, mas não só as igrejas evangélicas, a abertura que ele tem nas demais religiões, o trabalho que ele tem feito à frente da Cruzada pela Dignidade. Quando o Dr. Carlos Limonge deixou a cruzada à presidência devido aos seus afazeres, foi escolhido o pastor Leordino e ele tem dado continuidade a esse trabalho à frente da Cruzada pela Dignidade. Foi dito aqui também pelo vereador Jackson, está à frente e organiza todos os anos a Marcha para Jesus. Inclusive, esse ano vem uma grande Marcha para Jesus na cidade de Anápolis. Então, o pastor Leodino, ele atua em várias áreas, trazendo sempre, procurando sempre a unidade, seja das religiões, seja da sociedade, em torno do bem comum, em torno do bem da sociedade anapolina. E eu também achava que ele até já tinha esse título de cidadania anapolina e algo merecido. Parabéns, pastor Vilmar Silvestre, parabéns, pastor Leodino, é realmente alguém que merece e realmente é um cidadão anapolino, de fato, e será de direito. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, para discutir, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, o pastor Vilmar Silvestre foi muito feliz na propositura, o pastor Leodino.
Discutindo, é uma senhor presidente.
Figura ilustre na cidade, tem participações. Participação política destacada em várias partidas, foi presidente do PSC do meu partido, hoje foi, era presidente do PR, é uma pessoa que presta um relevante serviço como funcionário público municipal também, na Controladoria Geral do município. Então certamente é uma pessoa temente a Deus, além de ser pastor, como foi dito pelos antecessores, presidente do Conselho de Pastores de Anápolis. Então, certamente é um título merecido, um título, um reconhecimento ao grande trabalho que essa pessoa vem realizando na cidade de Anápolis. Eu, enquanto vereador, fico feliz de poder votar e poder participar dessa homenagem, já que é uma pessoa também que tem o privilégio de gozar da sua amizade, dele, ele é amigo meu, dos meus pais. Então, é um privilégio e sinto muito feliz e honrado de prestar essa homenagem ao pastor Leodino. Muito obrigado, levou a palavra, presidente.
Vem para discutir, sim. Vereadora Miriam Garcia.
Bom, é até difícil para nós vamos ficar repetindo as palavras dos outros novos vereadores. Porque eu chamo de Leodino, viu? Me desculpe, mas eu chamo de Leodino. O pastor Leodino é uma pessoa assim que ele sabe transitar em todos os partidos. Ele continua na presidência dos pastores de Anápolis até porque ele não é partidário. Ele é apartidário, ele participa de todos os eventos da nossa cidade, independente do partido político que ele é chamado. Ele participa junto com o Conselho Tutelar, ele dirige esse Conselho de Pastores com muita serenidade, com muita sabedoria. Por isso que hoje o Conselho de Pastores tem um papel que na sociedade, tem um papel de destaque na sociedade hoje também. Eu acho que a gente deve muito ao trabalho do pastor Leodino, que é aquela pessoa que traz simpatia para todos os locais. Se nós perguntarmos aos 23 vereadores aqui, eu acho que os 23 vereadores vão dizer que gostam do pastor Leodino. Quando ele está aqui, ele vem com muita simpatia, né vereadora doutora Dinamélia, Geli, todos aqui concordam da necessidade. Eu nem imaginava, viu, pastor Vilmar, que o Leodino não tivesse um título de cidadão anapolino aqui na nossa cidade. Eu achava que ele era anapolino de nascimento, com certeza. Mas foi uma excelente lembrança. Eu só gostaria de relatar também que o pastor Vilmar, quando ele trouxe todos os membros do Conselho de Pastores, aqueles que não são da nossa cidade, que prestam serviço a essa cidade, para que possamos fazer essa homenagem em conjunto. Eu vou fazer homenagem a um membro do Conselho de Pastores, o pastor Vilmar, os outros também vão fazer homenagem ao Conselho de Pastores, pela importância que esse conselho tem na nossa cidade. Mas a importância é essa, pela humildade do Leodino, do pastor Leodino. Porque se você pode dizer que existe uma pessoa humilde e sábia, com certeza é ele. Meus parabéns, e o pastor Vilmar, e meus parabéns, e o pastor Leodino, porque é mais que merecido essa homenagem.
Também para discutir, vereador Gerri.
Senhor presidente, falar da figura do pastor Leodino é muito fácil, que todos nós conhecemos a pessoa dedicada, é o pastor, dedicado que ele é, como ele cuida das suas ovelhas. E em todos os segmentos, pastor Leodino é uma figura carimbada, né? Em favor do bem comum, né? Então, nós temos que ter muita honra em ter em nossa cidade uma pessoa com esse compromisso, em simplesmente ter essa missão de levar, né, o conhecimento, a palavra de Deus e o cuidado que ele tem em fazer com que as pessoas possam ter mais tranquilidade espiritual. Então, é uma pessoa que tem, nós temos por obrigação de conceder esse título, e ele merece todo o carinho dessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Parabenizar o pastor Vilmar Silvestre por essa propositura. E eu tive a honra de ouvir da boca do bispo Dom João Wilker. A gente estava numa reunião e foi feita uma pergunta para ele, porque há anos atrás tinha aquele título de guerra religiosa na nossa cidade. E foi feita a pergunta para o Dom João o que tinha acontecido, que ultimamente estava tudo em paz. Ele falou assim, era questão de coordenação dos pastores. Depois que o pastor Leondino assumiu a direção do conselho, acabou com isso. Ele é um conciliador religioso. Então está de parabéns, muito merecido esse título. Obrigado.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, obrigado pela palavra, mas para parabenizar o pastor Silvestre, vereador pastor Vilmar Silvestre, por essa propositura, mas também para dizer poucas palavras, mas certamente a maioria já falou muita coisa aqui, a respeito do pastor Leordino. É uma pessoa que já convive na política há muitos anos e sempre ele trata, pelo menos a mim, que sou de outra religião, de outra igreja, de uma forma impressionante. E eu vejo que ele tem o espírito de ecumenismo muito grande, o respeito que ele tem pelas outras religiões, é alguma coisa assim que marca muito a pessoa dele. E além disso, é um homem honesto, justo e digno. Acho que isso é o que é mais importante no cidadão. E essas características, essas virtudes, ele tem. E também pelo trabalho que ele vem fazendo, principalmente à frente da Cruzada pela Dignidade, que é um excelente trabalho que é feito na cidade de Anápolis. Então, acho que é um título muito merecedor que ele irá receber, e esta casa, com certeza, estará votando aí unanimemente para que ele possa receber esse título, porque ele realmente merece. Obrigado pela palavra.
Bem, para discutir, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, parabenizar o novo vereador Vilmar Silvestre, o pastor Vilmar. Como a Miri Garcia falou, eu achava que o pastor Leondino já tinha um título cidadão napolino. É uma pessoa que onde ele passa, a gente vê que tem a aura de Deus, né? Tem aquela paz, né? Leva aquela coisa tão bonita, né? A gente sente que na Bíblia a gente fala que quando a gente busca Deus todo dia e está em paz, Deus usa. Só a gente sente aquela pessoa que realmente está buscando Deus todo momento. E o pastor Leondino tem esse dom dele, que é muito bonito, pastor Éder. Ele, no velório do Dom Manuel, ele estava lá presente, o tempo todo, em missa, por presente lá, né? Naquele momento que os católicos sofreu com a perda do ex-bispo, a gente, né? Qual o Jaque é católico, Vespa, né? Fernando Cunha, nós somos católicos, Hamilton, a gente sentiu a perda do Dom Manuel, foi um grande. Mas o pastor Leondino, lá, dando maior apoio, isso é importante, marca. Você amou um velório, mas naquele momento ele está dando aquele apoio, levando aquela palavra dele, né? E também, mês passado, naquela tribuna, olha a atitude do pastor Leondino. Olha a atitude do presidente dos pastores de Anápolis, da humildade muito bonita dele. Naquela tribuna, onde as palavras são, né, para nós, parlamentar, sagrado aqui como legislador, onde ele falou a vinda do Papa Francisco, ele caminhou como fosse Jesus Cristo. Olha que humildade, olha que respeito que ele tem pelas outras crenças, pelo clero de outro, como nós católicos. Isso ele marca, né? Isso aí fora o trabalho que ele faz social, que eu conheço, a gente for citar muito, então ele é muito humano, como diz, aquela pessoa que a gente sente bem que está junto com ele, traz aquela coisa de Deus mesmo perto da gente. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, pastor Vilmar, a propositura, e também parabenizar os novos vereadores, todos que falaram antes de mim, né, sobre, cada um falou um pouco dessa pessoa, que é importante hoje na cidade nossa, principalmente nossa cidade, que é chamada como uma cidade cristã, Você vê que aqui no carnaval não tem essa furrincha na rua, mulher pelada, mulher biquíni, dançando, mas sim, como faz católico, como faz evangélico, os jovens estão na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, que é mais importante, e naquele momento que eles estão ali, nós estamos ganhando muita vida e a gente está indo para as drogas. E o pastor Rondino tem feito um bom trabalho, essa parceria, esse economismo com o Dom João Wilco, isso é importante. E quem ganha com isso é a cidade de Anápolis, se tornando uma cidade cristã no estado de Goiás e nível do Brasil. Devolvo a palavra, presidente.
Para discutir, vereador Glenn Martins.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria só de parabenizar o pastor Márcio Silvestre por trazer à tona, lembrar do nome do pastor Leordino, onde o pastor Leordino dispensa comentários, porque as ações dele fala mais do que as palavras. É uma pessoa participativa. Todas as vezes que é convidado para estar aqui nessa casa, em qualquer segmento da cidade, política, religioso, ele está presente. Então, é um nome bom para receber essa homenagem de grande importância, que tem prestado relevante serviço para a nossa comunidade, nossa cidade, onde tem ajudado muitas pessoas, até mesmo nas igrejas, a sair de situações complicadas e fazendo trabalho social. Então, a gente vota com bom grado, alegre, dá um título de cidadania a uma pessoa tão importante que tem prestado tantos serviços relevantes para a nossa cidade. Eu parabenizo novamente o pastor Márcio Silvestre por ter trago o nome do pastor Leondino na apreciação dessa casa, uma vez que a casa inteira, todo mundo já conhece o pastor Leondino. Acho que eu era o mais novo, assim, em política, a conhecer o pastor politicamente. Então, fica aí meus parabéns e nosso voto é de aprovação total, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Ainda está em discussão. Eu também, em nome da mesa diretora, eu quero comungar com tudo que foi dito aí pelos pares em relação ao pastor Leordino. Só o seu trabalho à frente da Cruzada pela Dignidade já justifica essa homenagem pela Câmara Municipal. Fora as inúmeras atividades que ele participa aqui na cidade de Anápolis, como líder religioso, líder comunitário, político, à frente aí do Conselho de Pastores, funcionário público exemplar. Então, eu acho que é uma justa homenagem que a Câmara Municipal presta ao pastor Leordino. Esse, sim, enquadra perfeitamente dentro das nossas exigências aqui para concessão de título de cidadania anapolina. Quero também cumprimentar o vereador pastor Vilmar Silvestre pela iniciativa. Vou colocar ainda em discussão. Em votação. Votação nominal. Também em votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Dina Amélia.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Heber Mamed. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável.
Vereador Glenn Martins.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Ger Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lizier Borges.
Totalmente favorável, senhor presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano. Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima. Vereador Pedro Mariano. Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favor, senhor presidente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Com 18 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Processo em única votação, que é o processo 111/2013, de autoria da vereadora Miriam Garcia, que é o projeto de decreto legislativo que se expõe sobre concessão de título da Danira Polina, a senhora Valdineia Pinheiro Silva, determinou as providências. Comissões favoráveis, processo em primeira votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, o projeto...
111/13.
Título de cidadania, votação com pareceres favoráveis, a votação do projeto 111 de 2013 está em discussão.
Em discussão, presidente.
Vereadora Miriam Garcia.
Bom, foi uma grande honra para mim ser autora desse pedido de título de cidadã anapolina. A irmã Valdineia, a pastora Valdineia, ela é presidente da Assembleia de Deus Ministério Norte. Eu não sei se vocês conhecem essa igreja. A igreja sede é lá no Bougainville. É no Bougainville, mas tem outras igrejas em todo o nosso estado. Mas independente disso, é uma das pessoas atuantes, uma das mulheres atuantes na coordenadoria, no conselho de pastores. Eu chamo coordenadora e toda hora confundo. Perdão. No conselho de pastores de Anápolis. Ela é atuante já há muitos anos. Eu acho que ela está na terceira ou quarta diretoria a que ela pertence. A fundação dessa igreja se deveu ao pastor Jessé Teófilo. Eu acho que muita gente conhecia o pastor Jessé. E a irmã Valdineia, além de tudo, é filha do inspetor Piauí, que tem uma grande história no nosso município. E um dos membros da família dela, que nós conhecemos muito, talvez vocês conheçam bastante, é o Arunã, que está aqui na nossa casa de leis. Então é uma pessoa extremamente que merece esse título. Ela já merecia anteriormente esse título, já tinha concedido o título de cidadão anapolino ao esposo dela, o pastor Jessé Teófilo, que infelizmente não está mais entre nós, né? Nós cremos que está com o Senhor Jesus. Então eu gostaria de pedir aos pais um voto favorável. E só uma outra coisa, só gostaria de citar também, ela faz parte do Conselho de Assistência Social do nosso município. Ela tem entidade de assistência municipal em que ela ajuda senhoras, mulheres, jovens, a quem quiser a se profissionalizar. Ela tem pequenos cursos profissionalizantes lá, e as pessoas saem de lá trabalhando, em geral em artesanato, que é uma área que é mais fácil o ensino e que tem um rendimento mais rápido, né, presidente? Então, a irmã, além dessas entidades, ela tinha um colégio e hoje ela é presidente da Assembleia de Deus Ministério Norte, nosso município. Então, eu acho que é mais que merecedora dessa honraria em nossa cidade.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, parabenizar a vereadora Miriam pela propositura e dizer o seguinte, vereadora Miriam, que dentre as muitas virtudes que a pastora traz consigo para a pastora Valdineia, é que quando da morte do seu esposo, pastor Jessé, ela foi de pulso firme e ela conseguiu manter todo o projeto do esposo. Então é uma pessoa que tem realmente uma determinação muito grande, amor naquilo que faz, e faz muito bem em favor da nossa cidade, tanto no social, quanto também no espiritual, e eu entendo que ela é merecedora deste título, e voto com alegria a favor.
Também para discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu estou feliz de poder votar esses três títulos, que foram proposto para o dia de hoje. Professor Raimundo Walter, pastor Leordine e pastora Valdineia. Pastora Valdineia, sim, eu lembro com muito carinho quando ela ainda presidia os congressos da Igreja Assembleia de Deus, uma grande mulher, uma determinada, uma mulher forte, uma mulher que trabalha em prol da nossa cidade, das pessoas carentes, em prol do reino de Deus, de evangelizar as pessoas. Então, eu quero parabenizar a Miriam Garcia por essa propositura e, sem dúvida nenhuma, é com muita honra que votamos os outros dois, tanto o pastor Leordino quanto o professor Walter, e votaremos também favoráveis à pastora Valdineia. Muito obrigada, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, pastora Valdineia, tenho o prazer de conhecê-la também, estive visitando a igreja dela, lá no bairro Bougainville. É uma pessoa que tem um grande trabalho social, um grande trabalho espiritual, sem dúvida merecedora desse título. Faço cumprimento a ela, cumprimento a vereadora Miriam Garcia pela propositura, só de parabéns pela sensibilidade de ter escolhido ela para agraciá-la com esse título. Então, senhor presidente, com muita alegria, também participo dessa homenagem, que é uma pessoa merecedora, uma pessoa que tem um grande, sim, tem um grande trabalho prestado no nosso município. Só para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Em votação nominal, vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Dinamélia Ribeiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Eber Mamedes. Vereador Lee Rosa.
Desculpe, senhor presidente, favorável.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável, senhor.
Vereador Glenn Martins.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean... Vereador Jair Cabireireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, presidente.
Vereador Lizier Borges.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano. Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima. Com certeza. Seu voto, vereador.
Como todos os pares votou a favor, eu estou a favor também, presidente.
Vereador Pedro Mariano. Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Com 17 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo em primeira votação, que é o processo 59/2013, de autoria do vereador Lee Rosa, que é o projeto de lei que declara atividade pública municipal, Associação Paz para as Nações da Outra Providência. Comissões favoráveis, processo em primeira votação.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, está em discussão o projeto. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pauta esgotada, presidente.
Com a pauta esgotada,
pela
antes
ordem,
de...
Pela ordem, senhor presidente.
Antes de passar a palavra pela ordem, eu quero registro com muito pesar na tarde de hoje o falecimento da senhora Maria Domingos de Borba, que é a avó do nosso vereador Jean Carlos. O sepultamento será às 17 horas, está sendo velada lá no velório de São Sebastião. Inclusive, agradeço aos pares que abriram mão da fala hoje no pequeno e no grande expediente, para que nós pudéssemos, aqueles que quiserem, prestar nossa solidariedade à família do ilustre vereador Jean Carlos. Palavra pela ordem, com o líder do governo na casa, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, antes de entrar no assunto, eu quero também externar meu sentimento de pesar pelo vereador Jean Carlos e toda a sua família, pela passagem da sua avó, que Deus possa consolar o coração de cada familiar que perdeu a sua ente querida. Senhor presidente, nós tivemos na sexta-feira uma reunião, eu, o vereador Gleimo Martins, vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, o secretário de Desenvolvimento Social, Chico Rosa, dona Cida Brito, superintendente da Caixa Econômica, Biratã, e o senhor Marcelo também, que é gerente ali de habitação da Caixa Econômica, uma reunião sobre o programa Minha Casa Minha Vida. E eu, como os demais vereadores, consideramos que foi uma reunião esclarecedora. E eu queria passar alguns pontos aqui para passar o que eles nos esclareceram com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. O primeiro ponto é que realmente é de responsabilidade da Caixa se houver alguma denúncia de irregularidade, seja casas que foram vendidas, alugadas, vazias, ocupadas de maneira irregular, que é realmente uma responsabilidade da Caixa Econômica Federal tomar as providências. Só que a Caixa, ela tem que ser acionada por uma denúncia formal. E a única denúncia que havia chegado lá de forma formal foi, inclusive, da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, que levou ali uma denúncia formal de 151 endereços que eram suspeitos. E a Caixa, através desses endereços, dessa denúncia formal, ela começou a notificar as pessoas desses endereços para que eles compareçam até a Caixa Econômica com a documentação comprovando que realmente são as pessoas que conseguiram a concessão da moradia através da triagem. Os imóveis que são vazios, que estão vazios, desocupados, a Caixa ela aciona o seu departamento jurídico para averiguar por que aquele imóvel está desocupado, qual a situação. Então foi uma reunião realmente proveitosa. Nós percebemos então que após as denúncias, a Caixa ela comunica aos moradores para comparecer e o prazo estipulado é até agora o mês de outubro.
Então, até o mês de outubro, os moradores têm que comparecer até a Caixa munido de documentação para comprovar que são aquelas pessoas que passaram pela triagem e que passaram pelo processo de seleção e têm o direito de concessão à moradia naquele imóvel. As que estão desocupadas, já foi acionado o departamento jurídico e também já está tomando as providências. Vale ressaltar que aquelas irregularidades que foram comprovadas, aquela pessoa que foi selecionada, ela está com o nome sujo no CAD único, que é o Cadastro Único do Governo Federal. Porque muitas vezes se questiona que a pessoa ela não precisa porque ela passou pela triagem e vendeu a casa e é porque ela não precisa. Mas o que tem que ser averiguado é que as pessoas realmente, elas precisam, têm renda familiar de até R$ 1.600, elas precisam, têm todos os requisitos para adquirir um imóvel, só que aquela pessoa ela não consegue vencer a pressão de uma oferta. Então alguém oferece ali 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pelo imóvel e a pessoa vende. Então não é o problema da triagem. O problema é que a pessoa, de má fé, ela vende o seu imóvel. E aí, vale ressaltar para essas pessoas que ela, às vezes ela pensa que ela vai vender o imóvel aqui, pegar o dinheiro e vai lá para o Nordeste ou vai para o Norte e lá vai se cadastrar novamente e vai conseguir a casa lá. Não. A pessoa ela fica suja no cadastro federal. É o CAD único, um cadastro único que é feito pelo governo federal. Então é importante ter essa responsabilidade. Outra questão, senhor presidente, é que nós precisamos ressaltar aqui que esse é um programa novo. E foi o que nós conversamos lá. Para se ter um exemplo, Copacabana, as casas foram entregues em 2011. Nós estamos em 2013, 2010, 2011. Então nós precisamos entender que o governo ele está aprimorando esse programa. É um programa que não pode cair no descrédito e essa é a nossa intenção como vereadores, é fiscalizar as providências que estão sendo tomadas para que esse programa ele não perca a sua força, porque é um programa que tem como objetivo principal reduzir o déficit habitacional. Então, nós queremos deixar isso bem claro, o governo está aprimorando esse programa, inclusive agora os conjuntos acima de 500 casas, eles já vão vir com financiamento para os aparelhos públicos, o que foi averiguado que causou até um certo desconforto. O Copacabana é um exemplo, mas que as providências já estão sendo tomadas. E também eu quero dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela está fazendo um diagnóstico em cada um desses residenciais. Inclusive, ela já terminou o diagnóstico lá no Copacabana, averiguando qual é a situação das pessoas que moram ali, quais são as suas necessidades, para que ela possa implantar os programas do governo lá naquele setor, para trazer uma qualidade de vida para as pessoas ali do Copacabana, e isso vai ser feito em todos os outros residenciais do programa Minha Casa Minha Vida. E também existe um telefone de denúncia, que é o 0800-721-6268. O que é uma denúncia formal? É o nome da rua, qual residencial? Copacabana, qual a rua? Copa 20 tanto. Qual o endereço? Quadra tanto, lote tanto. É uma denúncia. Então tem que passar o endereço, porque as pessoas denunciam assim, eu sei de muitos casos, eu ouvi falar, eu fiquei sabendo, mas a pessoa não faz uma denúncia formal. Então é importante ligar no 0800-721-6268 para fazer as denúncias formais para que a Caixa Econômica ela tome as devidas providências. Então foi realmente uma reunião de trabalho, foi uma reunião proveitosa, esclarecedora e nós cremos e sabemos que até o final do ano aí nós teremos novidades com relação à comprovação e a medidas que serão tomadas pela Caixa Econômica que vai acionar a Justiça. E aquelas pessoas que estão cadastradas, elas podem continuar na expectativa, porque há uma expectativa de que mais 5 mil moradias serão entregues aí nos próximos 3, 4 anos, e essas casas também, que as pessoas vão perder a posse, a pessoa que está cadastrada é que está na fila. Então vamos pedir à população que não invadam as casas, que não vendam, que não aluguem, porque realmente as providências por parte da Caixa, por parte do Poder Público, estão sendo tomadas. É o que eu tinha a dizer, esclarecer a população napolina através dos meios de comunicação. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Também, para fazer uso da palavra, pela ordem, liderança do PSC, vereador Gerri. Liderança do PSC. Não pediu, vereador?
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero registrar aqui, com muito pesar, o falecimento da avó do vereador Jean Carlos, Estive lá no velório e, lamentavelmente, uma perca para a família. E só solidarizar com ele e dizer que estive novamente lá do Jardim Promissão, e nós tivemos um problema com relação à energia lá, senhor presidente. Fizemos já requerimentos, conversamos com o Henrique lá na CELG e nada foi resolvido. Quer dizer, a CELG diz que só pode colocar os postes naquelas ruas se a prefeitura for lá limpar, passar uma patrol, sequer uma patrol, né, para que eles possam colocar, então, esses postes. Faltam dois postes só em uma rua. E fica preso, né, simplesmente pela limpeza, né, uma vez que lá ainda não tem asfalto. Então a gente pede providência aí para que seja feito, então. Fiz esse pedido pessoalmente lá na Secretaria de Obras, com o Clodoveu, né, e a gente espera que seja feito, então, esse patrulhamento nessa estrada, para que a CELG possa, então, né, não ter mais motivo de retardar tanto assim a colocação desses postes, e as pessoas lá estão realmente no escuro. Então era só o que eu tinha no momento, senhor presidente.
Também, para fazer uso da palavra, pela ordem, liderança do PMDB, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é lamentar mais uma perda de ente querido na família do nosso colega Jean Carlos, uma vez que há tão pouco tempo perdeu seu pai num acidente automobilístico, e sabemos que é uma perda irreparável. Agora, com a perda da avó, rogamos a Deus que dê conforto aos seus familiares. Senhor presidente, também gostaria de dar satisfação à missão que o senhor me deu semana passada para representar essa casa lá na Associação Médica, na 5ª Jornada Médico-Jurídica. E dali saí esperançoso, porque nas discussões, sendo bem sintético e bem resumista aqui, senhor presidente, nas falas daqueles homens que procederam as suas falas, suas palestras, ficou estabelecido que a classe médica nesse país, cada um em seus consultórios, darão mais ou menos 5 minutos de atenção para os seus pacientes, para explicar o que está ocorrendo em relação a essa xenofobia, com relação ao mais médico, em relação ao ato médico. Então eu penso que é uma oportunidade que a sociedade brasileira tem de ter uma melhor relação médico-paciente, onde de repente assim o paciente possa ser tratado com maior dignidade, com mais espírito de justiça, né? Nós sabemos que, principalmente os médicos que atendem pelo SUS, não têm tido tempo para tratar com carinho, para tratar com dignidade os nossos pacientes. É lamentável, senhor presidente, que ali, nessa relação médico-paciente, é óbvio que fica claro para todos nós, inclusive, que existe duas partes: a parte do profissional e a parte daquele que usa o seu serviço, que são os pacientes. Eu vi muitíssimos poucos médicos que abraçam o SUS ali.
Pela ordem.
Eu não vi, por exemplo, a presença do Walter Vosgrau, que é um paciente, que é um médico que abraça o SUS de uma forma motivada, de uma forma entusiasta. Walter Vosgrau não estava lá, irmã Rita não estava lá. Aquiles Mendes, que é um homem que abraçou a questão do SUS, nós sabemos que o Aquiles Mendes trabalha o dia inteiro atendendo pacientes 100% do SUS. Então esses médicos que atendem o SUS não estavam ali. As instituições que atendem o SUS não estavam ali representadas. Só lamento essa parte, porque se tivessem ali, com certeza a fala, a conversa seria mais avançada e de repente trazia uma esperança maior para nós como representante desse povo. Destino uma parte para o nobre colega.
Nós estamos usando a palavra pela ordem.
O senhor usa pela ordem, né, senhor? Não. Então, senhor presidente, tão somente era isso. Agradecer ao senhor pela honra de me colocar como representante dessa casa naquele lugar e trazer para o senhor e para a imprensa que aqui se faz presente, para toda a comunidade, dessa boa esperança, né? Há uma motivação aí. De repente, essa relação médico-paciente do SUS em nosso país começa a melhorar por conta desse desgaste que a classe tem sofrido, né? E eles entendem, todos os médicos entendem que a culpa está recaindo sobre eles, e isso é injusto. Então, que todos eles façam reparo e demonstrem para a sociedade, para a comunidade, que isso é uma grande mentira. Que a, né? E a verdade, a culpa é da presidente e não deles. Muitíssimo obrigado, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Eu faço uso da palavra pela ordem, senhor presidente. É, para passar aos nobres pares dessa Câmara Municipal, é, um pequeno texto de agradecimento feito pela Associação de Pais e Amigos e Excepcionais de Anápolis, é, agradecendo a nossa atitude, a atitude da Câmara Municipal no que diz respeito à redação do Meta 4, do Plano Nacional de Educação. É, o texto diz o seguinte: excelentíssimo senhor vereador Jackson Charles, senhor vereador, vimos por meio desta expressar os nossos agradecimentos à vossa excelência pelo pronto atendimento à nossa solicitação e pelo valioso apoio prestado à nossa luta em favor da manutenção da redação da Meta 4 do Plano Nacional de Educação. A sobrevivência das escolas especiais, dentre elas as que são mantidas pelas APAES, pode depender da manutenção desse texto, e ficamos felizes em saber que a Câmara Municipal de Anápolis nos apoia nesta causa. Receba, portanto, Vossa Excelência, o nosso muito obrigado extensivo a todos os nobres vereadores que votaram a favor de sua propositura. Atenciosamente, Hélio José Lopes, presidente da APAE. Portanto, eu queria transmitir aos nobres colegas esse sentimento de agradecimento da APAE e dizer do sentimento que eles têm pela Câmara Municipal por estar apoiando essa propositura, que é a manutenção do texto original do Meta 4, do Meta 4 no Plano Nacional de Educação. Outro assunto, senhor presidente, que eu quero tratar nesse tempo que me resta, é para falar de 30 anos de ostracismo. 30 anos depois, a região da qual eu represento efetivamente nessa casa começa a receber benefícios importantes pela administração municipal, de uma forma especial, pela administração do prefeito Antônio Roberto Comide. 30 anos atrás, vereador Eli, o meu chefe de gabinete, Erivaldo Mariano, então, naquela época, 30 anos atrás, secretário de obras do município, implantou o sistema de iluminação pública nas avenidas Presidente Wilson, Sebastião Pedro Junqueira e Anderson Cleito. E somente agora, 30 anos depois de um requerimento feito, e aproveitando o gancho do programa Reluz, estas mesmas avenidas recebem uma nova iluminação, Avenida Presidente Wilson, Sebastião Pedro Junqueira, Anderson Cleito, Frei João Batista Vogel, e em breve, a Avenida Rodovani Rodovalho, que receberá estas avenidas que eu citei, já receberam toda a nova iluminação pública, com braços novos e lâmpadas novas, né? Digo isso porque é uma obra que poucas pessoas observam, por ser acima da nossa visão. Então eu quero aclamar aqui a toda a população que passa por essas avenidas, que observem nos postes dessa avenida a nova iluminação que foi colocada, e aí eu quero fazer um agradecimento especial ao secretário de obras, Clodovil Reis, e ao setor de iluminação, que atendeu mais esse requerimento apresentado aqui, aprovado por todos os vereadores dessa casa, dando aí uma segurança maior para todos os moradores ali daquela região. Portanto, 30 anos depois de um serviço que foi feito pelo meu chefe de gabinete, agora está sendo conseguido mais uma vez, em função, talvez, da nossa presença aqui nessa casa, e isso mostra, vereador Gerri, Vossa Excelência, que é vereador de uma região, mostra a importância que é a região valorizar aquele que realmente luta pela sua região. Vossa Excelência é um lutador pela sua região, eu particularmente sou um lutador pela região que eu represento, que é a Vila Formosa, Jardim América, Eldorado, enfim, toda aquela região, e isso contempla a importância de se ter um representante lutando e buscando as melhorias para a região que nós representamos. E aqui nós estamos fazendo jus a esse reconhecimento e a essa credibilidade que a população nos deu, e agora apresentando mais esse benefício de grande valia para a comunidade ali daquele local.
Meu tempo esgotou, depois eu falo, não sei se vai ter pelas comunicações, eu retorno. Mas eu devolvo a palavra, senhor presidente, registrando aqui esses meus agradecimentos à Secretaria de Obras do município. Obrigado.
Também, pela ordem e liderança do PTN, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Antes de iniciar meu assunto, gostaria só de externar meus pesares ao nosso amigo, companheiro Jean, da perda. A grande perda que ele teve da avó dele, eu estive lá mais cedo, vi que ele estava bem abatido, abalado, porque ele relatava que há muito tempo ele morou com a avó, ajudando a cuidar dele, criar, então é a segunda mãe dele. E quando a gente perde um ente querido, a gente sofre muito. Então, Jean, fica o nosso abraço na Câmara de Vereadores, nossos amigos. Senhor presidente, gostaria também de parabenizar as nossas igrejas aqui em Anápolis, nossos congressos, nossa cidade é uma cidade cristã, onde não só na época do carnaval as igrejas têm suas comemorações, e esse final de semana duas igrejas aqui em Anápolis teve suas festividades, ali na Assembleia de Deus da Presidente, na Catedral da Assembleia de Deus, na Tiradentes, né, o Comead, onde mais aproximadamente 15 mil pessoas passaram ali os 3 dias de celebração e louvor a Deus, com o tema Mulheres Missionárias. Estive lá ontem, pude ver a grande quantidade de fiéis ali buscando e exaltando o nome de Deus na nossa cidade, onde as pessoas de vários estados, de vários municípios, de várias regiões da cidade, se concentrou na igreja ali para adorar e buscar o nome de Deus. Então agradeço aí a toda a diretoria do Comead, parabenizo, aliás, toda a diretoria, o pastor Berthier, com sua esposa, e onde fez um belo trabalho. E também parabenizo também a Igreja Bethesda, onde esse final de semana se comemorou o 15º aniversário da Igreja Bethesda, uma igreja que tem trabalhado em prol da cidade, nas suas ações sociais. Lá no Jardim Esperança tem uma creche da Bethesda. Então a gente vê aí o pastor Nivaldo, onde saiu lá da Alexandrina uma turma de pastores, de pessoal, iniciou esse projeto, esse ministério na Igreja Bethesda, e hoje tem 15 anos estruturada. É uma grande obra que eles vêm fazendo para a cidade de Anápolis, ajudando as pessoas também na parte social e nas suas orações, no seu devocional, buscando a Deus. Então a gente vê nossa cidade cristã com esses eventos grandiosos. E também gostaria, aproveitando um tempinho que tem ainda, convidar todos para o EMEP 2013, de 23 a 29 de setembro, na Igreja Assembleia de Deus da Alexandrina, do qual eu faço parte, onde esse congresso, senhor presidente, vem acontecendo há muitos anos. Tem muitos anos já que tem esse congresso, acho que é o 30º quase. EMEP é Encontro de Mocidades Evangélicas Pentecostais, onde vai ser uma semana de festividade, onde toda a igreja se uniu, todos os departamentos da igreja se uniu para fazer uma única festa. Então vai ser do dia 23 ao dia 29 de setembro, aí na Rua Primavera, no bairro Alexandrina. Eu já cumprimento o pastor Ivan, o Tadeu, que é o representante, o presidente do congresso, foi até candidato pelo DEM, no partido que na coligação da Miriam Garcia. Então fica aí o nosso convite, que todos possam participar dessa grande festa, onde estaria para louvar e agradecer o nome de Deus. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Também pela ordem e liderança do PT, vereador Lizier Borges.
Também gostaria de externar o nosso sentimento aqui pela passagem, né, da avó do nosso novo colega Jean Carlos. A semana passada a gente ainda estava falando sobre esse assunto, e ele se dizia entristecido da situação para a qual estava se encaminhando. Então, os nossos sentimentos mais uma vez. Gostaria de comunicar também, teve a primeira reunião ordinária do CONAMA, que é o Conselho do Meio Ambiente. O pastor Vilmar Silvestre não estava conosco no dia, mas faz parte também. Inclusive, uma prestação de contas bastante extensa, mas não vou falar sobre esse assunto aqui. Em outra oportunidade, pretendo discorrer sobre as informações, as atividades daquela secretaria e das atividades do CONAMA também. Mas duas coisas aqui é importante lembrar, que amanhã começa a operação, vai ser startada amanhã a Operação Cidade Limpa, Então, é muito importante que nós, vereadores, estejamos bem inteirados disso aí, porque é necessária uma participação intensa da comunidade nesse processo, para que ele se viabilize, as pessoas, os moradores, os nossos habitantes que têm aqueles equipamentos, aqueles materiais que querem descartar, que está fazendo entulho. E essa ocasião é bastante oportuna, porque se aproxima a temporada de chuvas, né? Então, a limpeza dos quintais, dos terrenos baldios, é fundamental. Então, temos que dar o maior incentivo para que essa operação funcione e funcione bem. E só uma coisa que foi comentada muito lá, um projeto que foi comentado muito, que já está startando, em que pese as dificuldades financeiras da pasta, não que tenha dificuldade financeira, mas que não tem programação, é o projeto do novo vereador Eli Rosa, o projeto dos ecopontos, que já vai startar imediatamente. Já havia um projeto mais ou menos embrionário funcionando lá dentro, e aproveitando essa lei, né, que foi aprovada e sancionada, já vamos começar aí com 4 ecopontos. Hoje de manhã eu estava chegando na minha loja, no meu trabalho, e a reclamação de sempre, os lixões esparramados pela cidade. Então o ecoponto vem bem de encontro a isso, vão ser já startados com 4 ecopontos localizados em situações estratégicas na cidade. É muito pouco ainda, a gente entende que é muito pouco, mas já é um começo. Sem programação é o que se pode fazer no momento, mas aqui salientando que isso é um projeto recente dessa casa aí, que foi aproveitado, vai ser bem aproveitado pela Secretaria do Meio Ambiente e que é de fundamental necessidade para o nosso município. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha para dizer e devolvo a palavra.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia, abro para as comunicações partidárias. Vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, gostaria também de externar o meu pesar, o falecimento da avó do nosso líder do PTB aqui na Câmara, Jean, que realmente é uma perda irreparável. Então, eu gostaria de externar também esse meu pesar. Senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar e convidar todos os vereadores desta casa que quarta-feira próxima, dia 18, às 19 horas, haverá audiência pública, onde os assuntos é referente aos dois conselhos tutelares do município de Anápolis, o leste e o oeste. São vários assuntos. São como que está funcionando o nosso conselho tutelar, as suas funções, as suas remunerações e outros assuntos referentes aos dois conselhos tutelares de Anápolis. Então, eu gostaria encarecidamente que todos os vereadores, dentro da possibilidade, possam estar presentes, porque é um tema de extrema importância para a sociedade. E é bom que nós estejamos juntos para nós debatermos este assunto, porque é um problema muito sério o Conselho Tutelar em Anápolis. Então nós temos que ouvi-los, eles vão estar aqui presentes, já fizemos 3 reuniões, eles vão estar aqui presentes nesta casa, e eu gostaria que nós, representantes do povo, estejamos presentes, porque, repito, é um tema de extrema importância para a sociedade brasileira. E para Anápolis, obviamente, também é de extrema importância. Então, convido todos os vereadores. Vou convidar hoje, amanhã e quarta. Eu acho que será muito importante, é uma oportunidade ímpar que todos nós vamos ter para colocar tudo a limpo em relação ao Conselho Tutelar. É uma oportunidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Rapidinho.
Também nas comunicações, vereador Gleimo Martins.
Presidente, muito obrigado pela sua oportunidade. Só comunicar que nesse sábado passado nós tivemos uma reunião, o PTN, ali na casa do Valmir, na Jaiara, próximo ao 28º Batalhão da PM, onde mais de 30 pessoas, lideranças religiosas, comunitárias, reunimos lá para estar discutindo a política de Anápolis, a situação do partido, onde vamos estar fazendo grandes filiações, buscando, organizando e trazendo, fortalecendo o partido cada vez mais. Foi muito proveitosa a reunião, todos lá
falou, todos lá deu a palavra, a opinião, a situação. Tinha pessoas de Uruaçu, Campo Limpo, Ouro Verde, Jaraguá, São Francisco. Então, assim, a gente viu que o pessoal está se unindo. Nós iniciamos um projeto no PTN, estamos iniciando um projeto muito grande para que a gente possa estar aqui estruturando, organizando e fortalecendo o nosso partido. E agradeço o Valmir por ceder a casa dele lá, onde nós fizemos essa reunião. Tinha lá várias pessoas, tinha o presidente do Sindicato de Anápolis dos Químicos, estava lá o Anderson, foi candidato a vereador, o Chaveirin, enfim, uma variedade de pessoas, muitas pessoas estavam lá, o Odilon da Fama, o diretor da Faculdade de Fama, estava também lá na reunião. Então, assim, a gente vê o pessoal preocupado com a política em Anápolis, com essa demanda tão grande. Então, a gente só tem a agradecer as pessoas que esteve lá nessa reunião, num sábado, 4 horas da tarde, reunir mais de 35 pessoas numa casa para discutir política. É muito importante a gente ver a situação que estamos e todas as pessoas estão despertando, está tendo um grande despertar para estar discutindo sobre a política de Anápolis. E devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Do Jackson Charles nas comunicações.
Quero apenas, presidente, aqui dar os parabéns ao Frei Rui José. Frei Rui José, ele é responsável pela capela São Vicente de Paula, localizada na Vila São Vicente, na igrejinha. E ontem à noite nós estivemos lá apoiando o evento que é realizado naquela região. E a gente ficou comovido de ver o empenho e a dedicação do Frei Rui José. Uma festa maravilhosa, toda a comunidade presente, acredito que mais de 600 a 700 pessoas presentes no evento, todo o pessoal da igrejinha lá presente, né? E a gente mostra a importância de estar apoiando esses eventos, principalmente essas comunidades mais distantes, a exemplo que é o da igrejinha. E nós estivemos lá, mais uma vez, dando o nosso apoio e mostrando, representando inclusive a Câmara Municipal naquela hora lá, só tinha eu como vereador naquele momento, e dizer que é importante nós estarmos olhando verdadeiramente para esses locais mais distantes, a exemplo de que é a igrejinha, que realmente precisa do nosso apoio. E aí eu quero também deixar aqui meu abraço especial ao Elias Bento. O Elias Bento é filho do nosso querido amigo Nana, né? O Elias é o coordenador geral desse evento todos os anos, e nós colocamos lá à disposição para as festas futuras, de nós estarmos lá mais uma vez com eles, que foi realmente uma grande festa, uma festa que, diga-se passagem, inclusive, sem bebida alcoólica, mas com a presença maciça de toda a população. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aproveitar esse momento para comunicar amanhã o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Estará tomando posse às 9 horas no mini auditório do Centro Administrativo. Aproveitar para convidar e comunicar aqui os nobres pares. Eu sou o membro representante da Câmara Municipal, como suplente, a vereadora professora Geli, e esse conselho é de fundamental importância para a implementação, né, da prática das políticas públicas do nosso prefeito, Antônio Roberto Gomide, tudo aquilo que ele está planejando, implementando, para que nós possamos vencer o problema das drogas na cidade de Anápolis. Então faça esse comunicado amanhã às 9 horas da manhã, no mini auditório ali do Centro Administrativo, a posse do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Sem mais assuntos a ser tratados, declaro encerrada a presente sessão.
Já?
Convoco outra para amanhã em horário regimental.